versículo 25 a 34. E a palavra de hoje é uma pergunta, o tema, e eu quero que você preste atenção nessa pergunta, que diz assim: de qual reino faço parte? Qual reino que você faz parte? Esse texto de Mateus é muito conhecido, que fala ali das dificuldades, mas fala de buscar o Senhor, né? Não andeis, começa dizendo assim, não andeis ansiosos, né? Então, eu quero que você preste muita atenção no que Deus tem para você. Como o pastor Mazinho falou domingo passado, às vezes você vem aqui querendo ouvir algo, mas não é o que você quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar com você. Então eu peço que você diminua o volume do seu celular, não fique olhando o celular no momento da mensagem, nem conversando, você me atrapalha e atrapalha o seu vizinho de aprender, tá? Com todo respeito, né? Eu peço encarecidamente, não fique nesse momento, é rápido, tá? A palavra hoje vai ser igual faca tramontina, um corte rápido, vai ser ligeiro, tá? Então, fique tranquilo. Eu estou com saudade de pregar, mas não estou assim para pregar mais do que 2 horas, não. 1 hora e meia, tudo bem. 2, não. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo a vocês, não se preocupe ou não ande ansioso com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Pai de quem? Olha só. O Pai de vocês sustenta eles, né? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? De que reino você pertence? Continua. Acabou? Não. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua altura, ao seu curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Olha que palavra, irmãos. Será que ele não fará muito mais? Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas. Quem que procura todas essas coisas? Quem que é um gentio? Alguém que não crê no Senhor. Alguém que é ateu, que não acredita que Deus é, que Deus fez tudo. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, a palavra todas, a tradução é todas, é tudo, não tem, é metade, não, é tudo, tudo, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? E vão para casa. Essa palavra, pronto. Eu não preciso falar mais nada dessa palavra. Eu não precisava pregar nada aqui. Porque esse texto já nos ensina a sair de uma vida depressiva. Esse texto já nos ensina a sair da ansiedade. Esse texto já nos faz entender quem nós somos no Senhor. Nós cantamos uma canção aqui que fala que eu quero o Senhor ser do Senhor de tal forma que o Senhor vai ser o meu alicerce. Cantamos aqui, não cantamos? Para o Senhor ser o nosso alicerce, eu deixar Deus ser o meu alicerce, requer entrega e renúncia. Se permitir Deus me receber e trabalhar na minha vida, não como eu quero, mas como Ele quer. Como que Deus quer fazer na minha vida? Esse texto é muito claro. Esse texto é lindo, eu gosto demais desse texto. A palavra de Deus, eu costumo dizer, irmãos, porque ela é a maior autoridade sobre as nossas vidas, sobre a igreja, é a palavra de Deus. A Bíblia é o maior manual. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia. Nós vivemos pelo que a Bíblia diz que nós precisamos viver. Então essa palavra, ela é uma palavra que cura, que restaura. Eu acho que eu já contei aqui, quando eu casei, a minha esposa, ela tinha um problema muito sério de ansiedade, né? E ao ponto de chorar, e eu não sabia o que que era. E nós fomos conversando, até que um dia, nós nos deparamos nesse texto. Nós deparamos em Mateus capítulo 6, que começa a dizer, não ande preocupado, não ande ansiosos, por coisa alguma, porque nada você pode fazer. Você ansioso e preocupado, vai acontecer sabe o quê? Os problemas vão continuar e você vai ficar doente, é pior ainda, aumenta os problemas. Porque nós não temos poder de mudar nada, porque quem é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço é o Senhor. E quando a minha vida está baseada nele, que ele é o alicerce, que reino que eu pertenço, quando eu tenho convicção que o reino que eu pertenço é o reino celestial, irmãos, então eu vou acalmar o meu coração e dizer, Senhor, é contigo. Viver essa fé não é ausência de problemas, não é ausência de tempestades. Você só vai exercer fé, vai só exercer a função que Deus te deu, que é essa fé sobrenatural, quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, quando tudo parece estar escuro, mas você crê que o Senhor vai abrir a porta onde ninguém acredita mais. Mas Deus falou que vai acontecer. E se não acontecer, pastor, eu continuo crendo que Deus é comigo. E se o barco afundar, pastor, eu vou estar na glória. Estava compartilhando, eu estava vendo um vídeo daquele, eu acho que ele é um pastor, aquele gordinho que é deficiente visual, que canta, toca. Como que é o nome dele mesmo? Cleiton, né? Mas até arrupia quando eu ouço aquele homem falar, ele falou assim, irmãos, pastores, eu nunca enxerguei. Eu não sei como que é a cor. Eu nunca vi nada, mas sabe o que me alegra, que me arrepia, ele falando, que quando eu enxergar pela primeira vez, eu vou ver o Senhor Jesus. Isso é convicção do reino que eu sei, que eu sirvo. E a pergunta é, de qual reino eu faço parte? Porque quando nós chegamos no versículo 33, ele diz assim, mas, porém, busque em primeiro lugar o reino de quem? Então tem um reino a ser buscado. Nós não vivemos vida cristã religiosa de entrar dentro de uma igreja, de um prédio que tem um nome e sair daqui e pronto. Não. Vai muito além de ser um evangélico. Vai muito além de ser um crente. Nós fazemos parte de um reino onde o Senhor Deus, ele é a autoridade máxima nesse reino. Mas nós temos dois reinos. Há duas grandes divisões nos reinos. O reino natural e o reino sobrenatural. No reino natural, nós vamos ver que nós temos o mineral, o vegetal e o animal, que é essa vida, esse reino que a gente vive aqui nesse mundo. Correto? Seres humanos, vegetais, nós temos minérios e temos pessoas. E nós temos o reino espiritual, que ele se divide em dois também. O reino espiritual é o reino da luz e o reino das trevas, que é muito real. É mais real do que você imagina. Em 1998, 99, 98, uma coisa assim, nós estávamos com um jovem na nossa igreja na época, onde estava passando algumas pressões espirituais. E um dia ele sonhou. E no sonho, eu contei isso aqui, né? Contei. Até Abraão falou, nunca tinha. E no sonho, o capiroto pedia uma flor que, quando ele era criança, pegou no cemitério. Olha como que é o reino espiritual que é real. E no outro dia, ele veio fazer uma entrega aqui no industriário. Quando ele chegou lá, que ele entrou na sala, o cara recebeu e olhou para ele e falou, você está lembrado de mim? Ele falou, não. Ele falou, sim, eu sou aquele que estava no seu sonho essa noite. E eu quero aquilo que você pegou de mim. O capiroto existe. Ah, pastor Renato, aí como é? É. Um dia, estava eu e um outro jovem também, a mais ou menos nessa data aí, ano 2000. E nós fomos, estava visitando alguns jovens que estavam desviados. E nós fomos na casa de uma jovem. E ali nós começamos a conversar com ela. De repente o pai dela chegou e não entrou. Ficou lá fora. E esse cara começou a falar sozinho. E tal. Parecia que ele estava falando com mais gente, mas ele não tinha ninguém lá fora. Eu e o outro jovem estavam lá dentro da casa, a gente ia orar, e ele chegou então e ficou lá fora, o pai dessa moça, e começou a conversar. E eu falei para ela assim, seu pai sempre conversa só? Ela falou assim, não, de vez em quando. Eu falei, então, tem algo errado aí. Eu falei, vamos lá orar. Quando eu cheguei, coloquei a mão nele, ele caiu, endemoniado. Como eu digo, os pelos que é o mais medroso, os pelos da minha cabeça e meu braço já estavam lá na esquina. Ah, pelinho miserento, volta aqui, velho. Com medo. E nós ficamos ali, eu e o irmão Vilmar, orando. E nós jovens, muito jovens. Eu falei, mas eu não posso correr. Mas eu estava com medo. E ora, e o demônio não sai, e o povo foi juntando na esquina, era bem numa esquina, e o povo foi chegando, olhando, aí foi chegando jovem, eu falei, viu? Vem pra Jesus, rapaz, aí vai pegar você também, hein? Aí eu falei, vamos levar ele lá pra dentro, levamos ele lá pra dentro da casa, e eu sei, irmãos, que era meia-noite, eu não tinha mais força, eu falei, cara, vou desmaiar esse cara aí, de alguma forma, porque eu não aguento mais. Mas graças a Deus a gente orou. Eu não sei se ele foi liberto ou se ele dormiu de cansado, mas ele dormiu, nós, ó, fomos embora. Por que eu estou contando isso? Porque é real. Porque um dia na empresa que eu trabalhava, um cara falou assim, tu encenação, um demônio aí. Eu falei, aí eu contei, eu falei, não, eu vivi. Eu coloquei a mão no cara para orar, ele caiu endemoniado. Sabe o que o demônio falava? Nós somos muitos. Nós somos uma legião. O reino das trevas estava dominando aquele homem. tem o reino das trevas e tem o reino espiritual, o reino da luz, o reino de Deus. E eu pergunto, em qual deles nós estamos envolvidos e comprometidos? Com qual desses dois reinos você faz parte? Porque o fato de estar sentado aqui numa cadeira, vir aos cultos, não quer dizer. Você sabia disso? O Breno conheceu a igreja que eu congregava lá no bairro que o Breno era criança. Eu acho que nós fomos crianças, conheci o Breno lá, mas eu não me lembro dele. Eu sei que eu conheço as mesmas pessoas que ele conhece. E tinha culto que entrava lá um cara chamado Manuel, que ele era batedor de tambor lá embaixo no Ribeirão. Ele tinha um centro, mas no domingo ele estava lá sentado assistindo os cultos. Orava, levantava na hora do apelo, mas na segunda, terça ele batia o tambor. E às vezes acontece isso. Então, o que o reino das trevas ele tem? O reino das trevas ele tem um comandante. Ele tem um rei. Ele tem um chefe. Satanás, o diabo e toda a hierarquia de demônios. Eles comandam. No mundo espiritual. Da maldade. Quando você. Observa só. Quando você chega num bar. O clima é esquisito ali. No meio da bebida. E com certeza, a qualquer momento ali pode surgir uma fatalidade. Tem um demônio chamado Zé Pilintra que leva o povo para a bebida. Para a prostituição, a bomba gira. Para a morte, Exu Caveira. E assim vai indo. Tem um bocado aí, tem nome. Satanás e seus anjos, ele tem um papel. Sabe qual que é o papel? Matar, roubar e destruir. João 10, 10. As práticas comuns é mentira, engano, injustiça, fome, miséria. Lembra que eu falei? Nós somos filhos de um Deus rico, irmãos. Na célula eu estava falando sobre isso. Tem pessoas que ela tem um espírito chamado de autocomiseração. Em Provérbios 31, 15, fala que a sanguessuga tem duas filhas, a Adá e a Dadá. É aquela pessoa que quer só sugar. Ela quer sugar, 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 sugar. Eu sou coitado, estou morrendo, eu não tenho, me dá, dá e dá. Isso é um espírito maligno. Eu não estou dizendo aqui que nós não passamos por dificuldades. E tem hora que eu vou precisar da sua ajuda, como eu já fui ajudado. Só que aí, eu fui ajudado, aí, irmão, bacana, agora eu quero ajudar alguém. Não é assim? É só por um período. Às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade. Fatalidades acontecem, né, senhor? E aí você precisa da ajuda. Mas tem gente que fala, me ajuda. Aí você chega lá, ele está com o saco de cimento, me ajuda aqui. Você chega lá e fala assim, leva o saco para mim, sozinho. Então não é ajuda. E vem de onde isso? Não é errado você não ter dinheiro, não é errado você morar numa casinha simples. Só que eu fico ligado, quando eu chego numa casa que tem muita sujeira, muita bagunça, eu fico já meio assim, tem algo errado. Mas como, pastor, será? Sim. Há uns quase 10 anos atrás, 8 anos, 3 horas da manhã, o telefone toca, era o Ronaldo, lá em Rosário Oeste. Ô guerreiro, vamos numa batalha? Eu falei, vamos. Demônio também, irmãos. Eu acho que estava se cumprindo o que o pastor falava, né? Terminador do demônio. Amanhã, eu e o Ronaldo chegamos lá, irmão do céu. amornada, filha endemoniada, num negocinho feio, sujo, meio, cheiro meio ruim. Não dava para entrar, eu não consegui, porque né, meu espaço é maior, eu ocupo mais espaço que os outros. Né? Aí eu fiquei na porta. Aí entrou uma irmã, a irmã dela e mais um outro irmão, e o Ronaldo, e eu fiquei na porta. E era um corredorzinho assim, e a menina olhava assim. Eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, essa menina deu um pulo para fugir. Ainda bem que eu estava na porta. E eu apertei a cabeça dela assim no portal com a perna. Grudamos ela, voltamos ela. Sei que nós vamos amanhecer aqui repreendendo. E ela, saímos lá, ela estava consciente. Porque ela estava inconsciente, dominada por Satanás e seus anjos. E a casa, irmãos, meu Deus do céu. Era esquisito. Porque o diabo, o reino das trevas, ele leva a pessoa à ruína, à imoralidade, doença. Quem já teve a oportunidade de parar com esse morador de rua e conversar? Muitas dessas pessoas são inteligentíssimas. Tem morador de rua que fez faculdades. A grande maioria, se senta coisa para conversar, são pessoas que tiveram, que têm famílias de bem, e eles estão no estado de rua por quê? O espírito de Caim está sobre eles. Quando Caim mata o seu irmão, Deus fala assim: você vai andar errante sobre a terra. Toda vez que eu mendigo, eu falo aqui: tem uma descendência de Caim. Tem algo errado. Porque o diabo, ele quer matar o ser humano de todas as formas. Fome, miséria, percas, ruínas, doenças, imoralidade, falsidade, crueldade, guerra, discórdia, depressão, ódio, vícios, tristezas, peste, fome. Tudo isso é proveniente do reino das trevas. Nós não podemos fazer vista grossa com isso, irmãos. Não podemos. E uma da atuação do inimigo, sabe qual que é? O orgulho. O orgulho levou Lúcifer a se levantar com a terça parte dos anjos para tomar o lugar de Deus. Ah, mas eu não creio, pastor, nessas questões. Então você não crê em Deus. Então você não crê na Bíblia. Porque a Bíblia diz isso assim. O diabo, Satanás, seus anjos, se rebelaram contra o Senhor. E ele quer receber adoração, sabe na onde? Em terreiros de macumbas, feitiçaria. É ou não é? Aí leva o ser humano a ir lá. Não, tem um batuque ali, você vai ver, vai curar. E o ser humano começa a entrar nessas linhas. Por isso que nós não cremos. Sabe por que nós não cremos em imagens? Porque um dia eu ouvi um pastor falar, ele foi ex-macumbeiro, e conversava com demônios. E ele falou assim que aquele vazio das imagens habita demônios. E sabe por que ele pede vela para acender? Porque a luz que ele consegue enxergar é a luz de vela oferecida. Não é a vela que você acende com acabar a energia não, tá, irmãos? Vela oferecida. Tem demônios em volta. O diabo, ele fica tentando, ele não quer. Presta atenção que eu vou falar aqui para você. O diabo, ele não quer a sua família, ele quer destruir a sua família. O diabo, ele não quer o seu casamento, ele só quer destruir o seu casamento. O diabo, ele não quer os seus filhos, ele quer destruir com os seus filhos. As trevas querem acabar com aquilo que Deus fez. Deus criou o homem, viu que o homem era bom. O diabo quer acabar comigo, com você, porque eu e você, quando entendemos que somos do reino da luz, nós adoramos ao Senhor. E o diabo, ele fica louco quando alguém adora ao Senhor. De todo jeito quer tirar você da igreja, é ou não é? Ele quer tirar você da igreja por causa de um irmão, por causa da roupa de alguém, porque alguém falou alguma coisa, não sei. Eu sei que alguma coisa vai bater no seu tic-tac um dia, e você vai falar, eu vou sair. Porque eu não gostei, porque não olharam para mim, porque não sei porquê, mas... Ei! Acorda! Por isso que Romanos é muito claro, Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Não é tribulação, não é angústia. Não é coisa do presente ou do porvir, não é tempestade, não é luta, não é cara feia do irmão, não é ninguém vai me tirar da presença de Deus, porque eu sei quem tem o crédito, estou bem certo. Aleluia! Que nem profundidade, nem altura, nem coisas do presente ou do porvir poderá me separar do amor de Deus, quando eu tenho convicção de que reino que eu faço parte. Algumas pessoas não vão concordar no que eu vou falar aqui. Você não precisa concordar. E fique em paz. Se você permite na sua casa. Não estou proibindo ninguém nada aqui. Eu não faço na minha casa. Eu vou falar isso aqui de novo. Já disse. Na minha casa não entra bebida alcoólica. Pastor, mas seu irmão que passou 10 anos sem ir na sua casa. No dia que ele ir, ele vai beber água, suco ou Coca-Cola. Pronto. Por quê? Porque eu canto aqui que o Senhor é o meu alicerce. Mas aí eu trago a marvada do Zé Pilintra para dentro da minha geladeira. Não, pastor, mas eu não vou beber, não. É o meu parente, pois é. E aí você traz um monte de coisa junto. Tá aí minha sogra de prova. Fui casar. Meu sogro queria por tudo. Eu falei, no meu casamento não vai entrar. E não teve. Quem na minha casa, recebo bem. Por isso que eu quase não recebo a visita dos parentes. Amo eles. Queria que eles estivessem lá. Só que eu não negocio os princípios do meu pai. Eu não negocio, deixo. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, deixe, negue a si mesmo, tome a sua cruz, deixe pai e mãe. Deixar não é abandonar, é nesse sentido. É não mais. Eu não, papai, mamãe, eu falei com minha mãe hoje, falei, mamãe, eu amo a senhora demais. Mas as suas práticas não tem como eu aceitar. Porque eu sei no reino que eu vivo, o reino da luz, que tem um comandante. Esse comandante, ele é rei e senhor, Deus Pai, Jesus, Filho, Espírito Santo e toda a hierarquia de anjos. E o papel principal desse Deus maravilhoso é criar da vida abundante, verdade, paz, amor, justiça, prosperidade, bondade, cura, fartura, coragem, saúde, proteção, cuidado, esperança, livramento, fé, auxílio nas lutas. Esse é o reino da luz. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, Emmanuel, Deus conosco, esse é o nosso general, esse é o nosso Senhor, esse é o reino da luz, de bênção, de esperança, de prosperidade, ainda que o mundo tente me sucumbir, eu sei que tenho crido. Eu tenho Ele como meu alicerce. Por isso que na parábola dos talentos, lá no Mateus 7, nós vamos ver que o alicerce, quando eu ouço a palavra e eu ponho em prática, eu sou uma casa na rocha, firme. Tempestade se levanta, eu sei quem tenho crido. Levanta os ventos, levanta palavras, pessoas com palavras malditas sobre a sua vida, dizendo que agora acabou para você, dizendo que agora você é um fanático, um crentinho, né? Que agora você está dando dinheiro para pastor, que o pastor está andando de carrão, coitado do carrinho do pastor, né? Arruma a roda da frente, estraga de trás. E vão falar, e vão inventar conversa. Aí você pode olhar e falar assim: querido, eu sou do reino da luz, e aquele que é o meu comandante é o Deus forte, é o Pai da eternidade. É o Deus que me dá paz, me dá alegria, justiça, que me prospera. É o Deus de bondade, é o Deus de cura, é o Deus de fartura, é o meu Deus, que prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. É o Deus que diz: aquele que habita no meu esconderijo não precisa temer mal algum. É o Deus que fala que você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu sou contigo. É o Deus que fala: vem você que tem sede da água da vida, vem você que tem fome, que eu vou dar comida para você. O pão que eu tenho para você é o meu corpo. Esse pão é para a vida eterna, que nós vamos aqui, ó, ceiar. Porque eu faço parte da ceia, porque eu faço parte do reino da luz. Deus trouxe você aqui nessa noite para falar no seu coração, que você faz, para perguntar para você, para mim nessa noite, qual reino você faz parte? Qual reino? Do ódio? Dos vícios? Da discórdia? Das brigas? Tem gente que é terrível. Estou falando tem gente porque é assim, tem ser humano que ele parece. Ele veio para trazer o problema. A Bíblia diz assim: que é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai por quem vem os escândalos. Vai acontecer. Vai ter escândalo. Vai ter problema. Mas eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte daquele que vai solucionar os problemas. Você é o mensageiro de um reino de paz. Nossa, você chegar na sua casa, no seu trabalho, está um murmurum lá no trabalho, não seja aquele que vai jogar mais lenha. Opa, pera aí, o que está acontecendo? Ó, eu quero falar aqui, tem algo aqui. Eu quero ser bênção. Quem faz parte do reino da luz, ele vive, Gálatas 5, 20, 22, ali, onde fala dos frutos. Quem é do reino da luz, ele é cheio do fruto do Espírito Santo. Quais são eles? Que não há condenação para quem tem esses frutos: paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e vai indo. Quem vive nesse reino onde o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele vai reger a sua vida. Quando esse Deus tão poderoso, triuno, que os três são um só, o papel principal desse rei é criar. Começa a criar, gerar. É impossível fazer parte do reino da luz e não gerar nada, Pedro. Você começa a gerar crianças, começa a gerar crianças.
Adolescente começa a gerar adolescentes. Jovens começam a gerar jovens. Com identidade, João. Adultos começam a gerar adultos. Por que que eu estou aqui nesse lugar? Porque a música é boa? O pregador é mais ou menos? A amizade aqui, ixi, muita gente boa, faz churrasco quase toda semana. Pesca então, ixi, porra, que pescador. É por causa disso? Se for por causa disso, você vai desistir por causa disso. No dia que acabar a pescaria, você vai permanecer? Vai acabar não, José. Tentaram, o governo tentou parar, mas não. Mas no dia que faltar o churrasco, uma vez por quinzena, assim que, quando eu sou avisado, é uma vez por quinzena, né? Mas aí nos bastidores acontece mais. Brincadeira. Quando faltar, vai, você para de vir na igreja? Quando a banda não tocar mais aqui, Breno, não tiver mais ninguém tocando, será que vamos permanecer? Quando tentar te calar, você vai permanecer? Porque o reino das trevas, ele luta todo o tempo para parar com a igreja. A perseguição vai aumentar a cada dia que passa. Mas nós temos um reino preparado para nós. E esse Deus Pai maravilhoso que Ele tem preparado para nós não está aqui, neste mundo. Deus Pai criou a humanidade, mas ela se perdeu. Jesus, o Filho, veio a esse mundo se sacrificar pela salvação da humanidade. O Espírito Santo nos consola até Jesus vir buscar a sua noiva. Aqueles que estão na igreja de Jesus Cristo, você se parece com Cristo? Se sacrificando pelos outros? Gislano começou a falar isso aqui. Tendo compaixão dos outros, se colocando no lugar do outro. O reino das trevas não promete nada de bom para os seus seguidores. O reino da luz promete muitas coisas. Vida eterna. Aqueles que creem no Filho de Deus, Ele promete um prêmio, um galardão. Para os fiéis, a coroa de glória. Um novo nome. Você não vai ser chamado por esse nome mais. O Senhor da eternidade enxugará dos olhos toda lágrima derramada. Apocalipse 21:4. Falei esses dias atrás esse texto. Andaremos na nova Jerusalém que desce do céu. Apocalipse 21:2. Em ruas de ouro. E morar em um palácio construído por Jesus e para nós. João 14:1. A 3 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, eu vou vos preparar-vos lugar. Coloca o texto aí de João 1, fazendo um favor. João 14, 1 a 3. Vale a pena? Vale a pena fazer parte do reino da luz. Que o coração de vocês não fique angustiado. É outra versão, tá, irmão? Eu li numa versão diferente. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus e creiam também em mim, diz o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou muitos aposentam. Ah, rapaz, aqui daqui a pouco está em inglês aí. Aí vai ficar bonito, hein? Na NVI diz, na casa do meu Pai há muitos aposentos. Aposento, morada. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar-vos lugar para vocês. No 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis. Igreja, olha aqui. O Senhor está dizendo assim: eu vou voltar e vou receber vocês. Está aqui, ó. Vou, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu estou, e sejais vós também. Você quer estar com Jesus? É promessa. O reino das luzes tem essa promessa. Onde eu estiver, onde eu estou, vocês estão comigo. Aí em Efésios vem falar que, se eu não me engano, capítulo 5 de Efésios, 6, não sei, que fala da noiva. Ele fala assim: eu venho buscar uma igreja pura, limpa, sem mancha, sem mácula, e eu apresentar a mim mesmo. Quem que é essa igreja? É você. Quem que é essa noiva? Romão, machão, você é a noiva. Que Jesus vem te buscar sem mancha, sem ruga e sem mácula. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus vai buscar você, ô noiva. É ruim, né? Falar para o homem que está do seu lado aí: ô noiva. Ei, você é a noiva de Cristo. Ele te ama tanto. Fala para o pessoal: Jesus te ama tanto. Fala para ele aí. Pode falar, fala para a pessoa. Fala: você é muito amado. Ele te ama tanto que ele preparou uma casa para você, uma morada. Desfrute de tudo que Deus tem para você, meu querido, nesse reino. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Você é muito amado e amada. Mas você precisa entender que lugar que você está, que reino que você pertence. Ei, você não é bastardo. Você tem um pai. Quem teve experiência aqui de viver na casa dos outros? Eu tive. Passei umas 3 casas, eu acho. E você fica sem rumo na casa que você não é filho. Tem dia que você tem vergonha de tirar na panela. Será que alguém vai falar alguma coisa? E se eu repetir? E quando você chegava na casa e já comeram tudo e não ficou para você, lavaram até a panela, e você foi dormir com fome? Quem já viveu isso? É muito triste. Eu cheguei a chorar e falei assim: eu não, as pessoas não lembraram de mim. Mas se fosse na casa do meu pai, você acha que meu pai ia deixar? O meu pai não ia deixar eu com fome. Porque eu me lembro que quando eu era criança e meu pai ainda estava conosco, eu e esse meu irmão, o Pedro, que está lá, namorava num sítio, e quando ia fritar as traíras para comer, eu falava: pai, eu quero é 2 traíras. E meu irmão falava: esse gordo esganado. Meu pai: deixa meu filho, ele tem boca boa, deixa ele comer, porque era meu pai, sabe? Pastor, por que você está falando isso? Porque esse Deus, esse reino da luz, esse Deus que é pai, ele não vai deixar você passar vergonha, ele não vai deixar você passar fome. Você não precisa ficar com vergonha de sentar na mesa desse pai, entende? Ele tem coisas boas para você. Ele tem uma casa para você. Ele tem um lar para você. De repente você nunca teve uma casa, de repente você nunca teve um lar, mas você vive agora debaixo do Rei dos Reis. E ele diz: eu vou preparar lugar, porque onde eu estou, você vai estar comigo. Você não é bastardo.
Sabe, irmãos, ainda hoje, eu andando com minha esposa aqui nas ruas do 90, e eu comecei a lembrar do meu passado que eu tive aqui, e da onde que Deus me tirou. E eu compartilhando com ela, eu falei assim: amor, Deus me tirou de uma situação terrível, de criança, de 13 anos, de início de tudo que é ruim, como falou aqui do reino das trevas, de prostituição, de impureza, de falsidade, de crueldade, de miséria. Sabe, nós morávamos numa casinha ali na rua 15, de uma peça, onde nós tomávamos água de tambor de 200 litros, de uma geladeira. Mas com 15 anos, Jesus encontra eu, e eu encontro Jesus, e ele fala: a partir de agora, eu vou ser seu pai. E a história muda. E eu decidi, presta atenção nessa palavra, decidi viver o melhor de Deus. E você vai decidir hoje. É você que decide viver o melhor de Deus. Não é a igreja, não é a denominação, não é um líder, é você. E eu me lembro que naquele dia que eu aceitei Jesus, 1996, mês de agosto, meia-noite, e eu tomando banho na canequinha lá no fundo do quintal, um medo, porque o pastor tinha falado de demônio, né? E eu não entendia direito. Eu falava: rapaz, será que esse demônio vai tomar minha caneca? E eu olhava para trás e eu falava assim: ninguém vai me tirar da presença de Jesus, ninguém. E jogava a caneca e olhava: ninguém, nem esse demônio aí que está nesse escuro. Rapaz, fui tão rápido que quando a água começou a chegar nos pés, eu estava secando a cabeça. Ligeiro foi o banho. E nunca mais. Eu aceitei Jesus naquele dia. Entreguei, eu decidi sair do reino das trevas. E agora eu vim para o reino da luz. Aí ele falou: agora, filho, João 1,12. Porque todos quanto receberem, ele deu o direito de ser chamado filho. Ah, eu sou filho. Quer chamar o ministério louvor? Feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer: Deus, eu não quero viver religiosidade. Eu não quero viver vida de miséria, vida de engano, de maldade, de tristeza. Eu quero viver uma vida nova na tua presença. Fala, Espírito Santo, comece a mover no meu coração. Porque aqui nós temos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer você. Comece a orar, fala: Deus, eu quero viver o sobrenatural. É muito mais o que o Senhor tem para mim. São riquezas. É prosperidade, é bondade, é cura. Fartura, coragem, proteção, cuidado, esperança. E Ele te auxilia nas suas lutas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não tem lutas que você enfrente que você não possa suportar. E Jesus já trocou o fardo. O fardo dele é leve e suave. Comece a glorificar o Senhor aí. Comece a chamar a presença desse Deus Todo-Poderoso. Comece a chamar a presença do Espírito Santo na sua vida e dizer: Pai, obrigado. Porque agora eu não ando de casa em casa. Porque agora eu não preciso ter vergonha de ir na mesa do Pai. Eu não preciso. O Pai não vai me repreender por causa de um prato de comida. O Pai vai me vestir. A melhor roupa. Os lírios do campo, eles não precisam tecer, não precisam trabalhar, e vestem como a melhor roupa. Você é mais importante do que os lírios. Você é mais importante do que as árvores do céu. Elas não precisam plantar e comem.
Ah, a Bíblia diz que o homem sendo mau sabe dar boas coisas para os seus filhos. Imagine nosso Deus que é bom. Deus quer te dar coisa boa nessa noite. Deus está dando coisa boa para você nessa noite. Começa a receber aí. Deus está te dando coisas boas nessa noite. Deus está dando coisas boas. Levante sua mão e diga obrigado, Jesus.